Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 19 minutos para o meio-dia, 17 graus a temperatura. História para ninar gente grande. Este foi o tema da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, campeã do Carnaval 2019 no Rio de Janeiro. Ela exaltou as pessoas importantes da história do Brasil que não são ressaltadas nos livros de história e muito menos nas escolas, onde deveriam se aprender a importância e a história de Leci Brandão, Jamelão, Dandara, Aqualtune, Cariri, Cunhambebê. Cunhambebê? Jussara, Cunhambebe ou Cunhambebê?
Eu acho que é Cunhambebe.
Cunhambebe, acho que é. Caboclos de Julho, Dragão do Mar de Aracati, Sepete Araju, Luísa Marim, Malê, José Piolho, Tereza de Benguela, Esperança Garcia, Manuel Congo, Mariana Crioula, ainda Acotirene, Carolina de Jesus, Aleijadinho, que é algo que é deslumbrado, mas pouquinho, porque ele foi um dos grandes também nossos artistas aqui do Brasil. Marielle Franco, recém-assassinada e que até agora, dia 14, vai fazer um ano sem esse caso ser elucidado. Ou seja, além desses que eu citei, outros milhões de nomes podem ser também exaltados nos bancos de escola. Só a gente não conseguiu ainda fazer isso. Vamos estar partindo, não só por causa do Carnaval da Mangueira, mas teremos uma nova fase na história desse país, até em função de que agora temos também uma outra gestão no poder. Como fica essa coisa da resiliência? Como que fica essa coisa da briga que a Jussara fala aqui, que a gente não pode... Qual foi a expressão que tu usaste, Jussara? É resistir, né?
Resistir.
Porque muitas pessoas... Vejam bem, quando a gente fala resistência, a gente não está falando de Lula nem do PT, tá? Não, com todo o respeito, Beltrão. Porque quando a gente fala aqui no Brasil, ai, vamos resistir, as pessoas, ai, porque já ligam a política ao PT. E não é isso. É resistência enquanto cidadãos brasileiros, né?
Inclusive com essa versão, Rosângela, de enfrentar o PT, ou a forma pejorativa do petismo, enfim.
É que nesse país agora é pejorativo, né?
Não é que foi se criando esse acirramento, né?
Se
utilizou isso para se criar um acirramento enquanto a virtude democrática é que as correntes pensam, existem partidos com propostas diferentes, enfim, né? Então aquilo que é uma virtude no Brasil se começou a se criminalizar. Uhum. Anteriormente, que nem, por exemplo, tu manifestou, agora os movimentos sociais, então, né, são alternativa, enfim. Inclusive os movimentos sociais sendo criminalizados. Isso já vem também nesse processo, né, de conservadorismo do país, também nesse patamar. Hoje, com as redes sociais, né, é uma participação sem qualidade, é uma participação ofensiva, enfim. Então, como é que a gente reconstrói tudo isso se o momento é a ladeira abaixo, como eu disse antes, né? Então, o que nós temos que fazer é discutir com o nosso povo de que o Brasil, ele tem uma história de um país pacífico. E agora estamos quase com a iminência de ter guerra com o vizinho, com a Venezuela.
Sim.
Independente das críticas que cada um possa ter com o sistema político da Venezuela, o Brasil tem, né, na sua vocação, um pacifismo. O Brasil é um país plural. O Brasil é um mini-mundo. Nós temos aqui no Brasil todas as culturas, todas as etnias...
todas as forças.
Exatamente. O Brasil, né, tem uma cultura democrática, então quer se sepultar tudo isso... Mas por trás disso há interesses muito claros, né? Não é à toa, embora não quero desviar aqui do assunto, porque é algo que é muito palpitante, se envia uma reforma da Previdência que ataca o povo sem discutir com uma central sindical. E eu não estou dizendo que tinha que discutir com a CUT, existem centrais sindicais de centro-direita, por exemplo, nem com sindicatos patronais.
Mas até os sindicatos estão sendo criminalizados. Né?
Sim, existe um senso comum
tirando
que combate sindicato, combate movimento social, combate partido de esquerda. Tudo isso a serviço do quê? Para quê? Onde que
você
quer chegar?
Isso vai ser redobrado, porque vai acabar para a Câmara, que vai ser um disse-me-disse só, vai ser uma discussão.
Um fisiologismo todo.
Cada um vai defendendo a sua bandeira, a sua ideologia.
E a resistência na Câmara é só para o balcão ficar mais atraente, né?
E um mercado de compra e venda de votos.
Sem dúvida.
De influências, de cargos e etc.
Participação dos ouvintes, a Eleni Almeida, do bairro São Pelegrino, para ti, Beltrão. O Rodrigo está falando sobre direitos humanos em defender, às vezes, quem está na cadeia. Será que ele lembra do episódio que aconteceu com a Maria do Rosário defendendo o Xambinha, que sequestrou o casal de namorados, estuprou e matou a menina?
Bom, isso é uma questão bem pontual que eu, sinceramente, não sei nem dos detalhes, mas isso aí se usa, né, para tentar se generalizar uma situação. É muito pobre esse debate.
Sempre.
Eu gostaria de um debate mais elevado, porque isso aí é um simbolismo pobre, né?
Alceu Guinzelli, do bairro Santa Catarina. Na bandeira verde-rosa da Mangueira tinha negros, índios e pobres. Só faltou uma categoria, a dos homens, que só são lembrados na hora de pagar as contas. Ou quando aprontam alguma coisa de ruim, fora isso, são completamente excluídos. Imagina, Alceu!
Na categoria homens, os homens não são excluídos.
Não são excluídos.
E agora só veio uma manifestação assim, porque a gente está num ambiente democrático. É lamentável. Mas parabéns pelo ambiente democrático e a rádio.
Parabéns pela iniciativa.
É que o Alceu, às vezes, ele participa aqui, ele se sente ele menosprezado, porque, por exemplo, semana passada fizemos aqui um debate, obviamente, sobre o Dia Internacional da Mulher. Mas o homem não é menosprezado, Alceu. A gente precisa do homem, o homem precisa da mulher e vice-versa. Não, isso aí é fato, não tem.
Os homens, 85% do Congresso Nacional.
E eles estão dentro da
precisa de todas as categorias,
né? Rodrigo, estão dentro de todas as categorias.
Sabe por que o homem não é exaltado tanto quanto você queria, Alceu? Porque ele não é menosprezado, porque ele não é excluído, né? Que ele faz parte dos menos favorecidos, digamos assim. Né, Pablo e Rodrigo Beltrão?
Pois hoje.
Assis Lopes, do bairro Fátima, sou totalmente contra o carnaval, pois não gera empregos e sim desordem nas famílias. O prefeito está certo em não incentivar o carnaval. Concordo plenamente com ele. Bom dia.
Eu não concordo porque o carnaval, principalmente esse de que ele está se referindo, é aquele que vem só através da mídia, que só dá visibilidade ao que acontece de errado. Nunca dá visibilidade ao encontro de pessoas, o direito ao lazer, ao espaço de convivência com os demais e assim por diante, que de alguma forma está sendo negado. E temos que rever isso. Por quê? Porque a cidade de Caxias do Sul, no caso, falando de Caxias do Sul, já não é mais uma aldeia no meio do nada, não é mais uma cidade, não é mais uma cidade, ela já ostenta o título de região metropolitana. Sim, temos que começar a elevar um pouquinho a nossa forma de pensar e repensar a questão da coletividade. E aí, Caxias do Sul não pode ficar passando de tempo em tempo, esse é o local de festa, como era um tempo atrás na Júlio, outro tempo atrás em outros lugares, e que agora é na exceção. Caxias do Sul já tem que ter vários espaços onde o jovem possa se encontrar, que tenha uma infraestrutura para shows, para não passar vergonha como foi no final de semana, entende? Uhum. Caxias do Sul tem um potencial imenso de empresários e de pessoas que pensam na cidade, mas tem que ter seu espaço também para isso, e investimento para isso, e os governos não podem ficar em governando só por 4 anos. Quando eles estão no poder, tem que pensar que em 20, 30, 40, 60 anos logo à frente.
Sem dúvida. Eu vou buscar um outro texto que eu tirei ontem, do Leandro Vieira, ele que é o carnavalesco da Mangueira, para vocês comentarem. Ele diz o seguinte: eis a nossa grande dificuldade, ouvir aqueles que pensam diferente de nós, buscar outros pontos de vista, outros lugares de fala. Na maioria das vezes, a gente vai pelo senso comum. Não vi e não gostei. Forte, né?
Forte.
É o que é diferente.
Cara, extremamente inteligente. Eu sou fã dele já. Nem conhecia direito, mas enfim. Um jovem que... disposto a trazer não só o título para Mangueira, mas ele colocou na rua o que o Brasil precisava ver e ouvir.
Não, ele, a sensibilidade a perceber o que está acontecendo,
sem
né?
Sem dúvida.
Nós estamos num país onde o ódio político chega a gerar comemorações com mortes, né? Nós tínhamos a morte triste, né, da Marisa Letícia, ex-esposa do presidente Lula, e comentários, né?
Óbvio, o próprio neto, coitadinho.
É uma minoria, mas contamina o ambiente, sim, né? Sim. Contamina e cria um ambiente propício. É que nem, por exemplo, tu entra numa sala e tá suja a sala. Tu joga mais sujeira, né? Então, se tem um ambiente onde há muita ofensa, muito acirramento, muito ódio político, para uma pessoa vir e se somar aquilo, então nós temos que voltar a ter um ambiente de cautela, né, em saber que o campo de debate é nas ideias, né? Não é assim, tu estigmatizar segmentos, partidos, pessoas, né? E sem falar que quando isso acontece é porque um lado... E existe uma senha, né, uma pista quando vê que a pessoa tem esse ódio político, né? Ela tenta dividir entre as pessoas de bem e as não de bem. Mas quem são as pessoas de bem nesse país? Quem são?
Né? Aliás, dá é tema para debate.
Tem muitas pessoas de bem ali que depois aparece ali, está sendo processado por corrupção, por isso, por aquilo. E, né? Então, o próprio Ministério hoje, né, as pessoas que estão no governo, que eram os ilibados, né, as pessoas de bem, que iam combater a corrupção. Então, é um momento de muita confusão e que nós precisamos olhar para o foco. E o foco é não perder... A história do Brasil, e eu volto a falar, é o pacifismo, é a pluralidade, é a diversidade, né? É um país
com respeito,
que, isso, né? Que precisa ainda passar por um processo que países europeus passaram, que é das garantias, né? De direitos, de condições, né? Então nós não podemos retroceder, realmente o momento ele é difícil.
A opinião da Janete, do bairro Cristo Redentor, ela diz o seguinte: Acho que a população pode fazer carnaval e se divertir sem verbas públicas. Basta a população se organizar. Também questiono, será que a premiação da escola de samba valoriza e premia a todos os participantes? Bom, isso é algo que a Liga Carnavalesca sabe e a diretoria de cada escola de samba também tem muito claro isso. Ela ainda acrescenta o seguinte: acho que a violência na estação férrea não é provocada por pessoas pobres, tem outros motivos. É a opinião da nossa ouvinte agora. A Irma Martins do Vinhedos, bom dia a todos da rádio. Ela diz, tamo junto. Ou seja, sabe, tem pessoas que elas querem se envolver, mas também não sabem como, né? Jussara?
Eu acho que, respondendo ao primeiro ouvinte que fala que ele é a favor... contra o carnaval e que o carnaval não gera...
Ah,
não, ele está muito equivocado. O carnaval... Termina o carnaval e já inicia o próximo carnaval. Uhum. E essas pessoas sobrevivem durante um ano todo através do seu trabalho dentro da cadeia produtiva do carnaval. Então, assim, é o trabalho de costureiras, é o trabalho de artesãs, é um trabalho de artistas plásticos, sabe? Essas pessoas, elas trabalham a geração de renda dentro da dos seus barracões.
Entendi.
Então, assim, ela gera renda, sim. O cara lá vai vender o cafezinho, o outro vai vender o arroz para quem está trabalhando, tá? O cara vai vender o tecido, vai vender as plumas.
Os hotéis superlotam.
Superlotam.
Saindo do eixo Rio-São Paulo, vamos para Salvador. 2.300.000 pessoas, foi recorde este ano.
Exato.
De pessoas brincando carnaval, muito turista do exterior, os blocos que movimentaram muita coisa, quer dizer, assim, claro, é a opinião dele, mas é fato, né?
É fato.
O carnaval,
então,
é uma mola propulsora.
Só que assim, ó, o Guerra é só mais uma pessoa, desculpa falar, que retira o direito das pessoas. Tá retirou na saúde, retirou na educação, e não vai ir do carnaval nem pensar. Então é uma pessoa que nos tira os direitos e adquiridos. Então assim, a semana passada do IPAM, cada dia ele deita e acorda pensando quem é que ele vai afetar e vai retirar algum direito. Então, isso aí dele tirar o carnaval é o mínimo do que ele vem tirando da população mais carente dessa cidade.
É, na verdade, eu até não querendo amenizar o problema que Caxias do Sul tem com o seu entretenimento local, que a gente sabe que está muito defasado, a gente... As pessoas também não podem achar que a administração pública, seja A, B, C ou D, tenha tanto poder assim. Nós somos cidadãos brasileiros, vivemos num país democrático, nós temos o nosso jeito de fazer o carnaval e ninguém tira isso de um brasileiro. Ninguém tem a capacidade e o controle sobre as pessoas e sobre o seu trajeto, né? Então, até estava falando para a Jussara fora do ar que talvez esse período sem carnaval de escolas de samba, porque Caxias do Sul tem uma história linda de
escolas de samba.
Eu não era nem nascida ainda, já tinha lá do Friço.
O Protegidos da Princesa, o 15 de novembro.
Isso, todas essas escolas... podem e devem ser repaginadas. Há de se organizar tudo de novo, porque a gente é brasileiro e não desistimos nunca.
Nunca.
4 minutos para o meio-dia, ainda o recado da dona Irma aqui, que ela diz: estamos juntos, carnaval é divertimento, temos que se respeitar. Eu adoro o carnaval, eu sou contra tirar o carnaval. Obrigada, Irma, a opinião dela. Do que fica a história para ninar gente grande que não é contada nos livros, professor Pablo?
Olha, fica o que eu falei bem no início, fica a provocação e a conscientização de que nós devemos tomar conta da nossa identidade nacional, buscar conhecer a fundo como um caminho para a gente, não só no sentido de resistir, mas defender de que nós devemos lutar pelo bem comum.
Beltrão, o que, que ficou para ti?
Fica...
Beltrão vai ver mais duas vezes o desfile da escola de samba, porque, né, Beltrão, para tu levar isso para tua tribuna lá, para citar.
Vamos não ver só se... da Mangueira, desculpa.
Não só da Mangueira.
Não só da Mangueira, porque muitos. As outras trouxeram também peças importantes para a gente colocar num tabuleiro aí e perceber a realidade brasileira.
Olha, depois de um adormecimento coletivo na nossa sociedade, traz uma luz, uma reflexão, né? Um acordar, né? Eu acho que a Mangueira faz o seu papel, dá um... Não vou dizer um pontapé inicial, mas faz um movimento bem concreto, no sentido de refletir o atual quadro, que nos liga com a nossa história, que está se perdendo, enfim. Esperamos que a nossa sociedade possa sair desse acirramento político, desse ódio, e vir para um momento de uma reflexão, uhum. Uma reflexão aberta, arejada, né, que saia, né, desse maniqueísmo e possa apontar para uma ideia de reflexão de que sociedade nós queremos.
Sem dúvida. Jussara, o que fica depois desse nosso bate-papo
esclarecedor? Olha, muito importante, eu acho que mais vezes a gente teria que fazer esse trabalho e essa reflexão. Eu acho que a Mangueira, eu sou mangueirense, né? Ah, sou verde rosa, não era da. Eu sou protegidos aqui, que também é verde rosa. Eu acho que a Mangueira trabalha e deixa para nós continuar desenvolvendo esse trabalho que a gente vinha fazendo e dar mais visibilidade a ele, sabe? A Mangueira, eu já estava dentro desse tema a vida toda.
Sem dúvida.
Lutando para ter essa visibilidade,
é,
né?
A primeira pessoa que eu lembrei para chamar para o debate na Jussara tem que ver.
É.
Jussara, além de ter um conhecimento extremamente... polido, né? Porque as pessoas imaginam, ai, participa de movimento social, é o que eles falam é a verdade. Não, não é.
Não é a verdade.
Gente não pode ser
não
assim,
é a verdade. Né, então eu acho que essa grande reflexão, e a gente abordou muito a questão dos negros, índios e os pobres, né? E quando ele fala na Marielle, ele fala em milhões de mulheres aí que estão sofrendo a violência todos os dias, que são mortas, que são espancadas. Então é uma reflexão para que a gente pense também um pouquinho nessa questão de gênero, como trabalhar isso e como trabalhar esses crimes que ficam impunes. Eu recém passei por um processo, né, também de um crime que eu estou aguardando, essa sociedade que as pessoas do bem matam por matar.
E fica por,
sabe,
isso.
Fica por isso mesmo. Então.
Eu quero chamar atenção para a fala da Jussara. Enquanto a Jussara estava falando, nessa hora eu nunca ouvi o sino aqui da igreja tocar. Estamos na quaresma, um tema importante também, mas enquanto a Jussara estava falando das minorias, o sino começou a tocar. Gente, são coisas, são sinais que às vezes a gente não se dá conta, mas eu tenho muito dessas coisas. Agradeço pelo planeta ter um Papa que tem, que está tentando unificar, né, as pessoas. Agradeço pelo aprendizado todos os dias aqui com os freis capuchinhos, que são também pessoas escolhidas a dedo por Deus, eu acho, para tentar, né, espalhar um pouco mais de humanidade, de simplicidade, né, acima de tudo de simplicidade. Então, realmente somos pessoas privilegiadas. Para encerrar aqui os ouvintes, a Regina Dalbó do Centro, um grande abraço aos painelistas que estão com toda a razão. Temos que resistir, resistir e resistir. Como dizia Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Também tem outro recado pelo WhatsApp. Bom dia, sou Caroline Costa, do bairro São Pelegrino. Gostaria de parabenizar o vereador Rodrigo Beltrão pela coerência em seu discurso. Em minha opinião, os cortes de verba pública para eventos populares como carnaval carregam preconceito contra as pessoas pobres da cidade.
Obrigado, Caroline.
Olha, gente, esse é o resultado, né? A gente tenta trazer o assunto à tona, tenta esclarecer, com certeza não será o último programa, a gente vai falar muito ainda das Marielles, dos Jamelões, das Alessi Brandão, dos negros, dos índios e dos pobres que fizeram muita importância e vão continuar fazendo na história deste país. Muito obrigada a todos os ouvintes que participaram, obrigada a Isa na produção, ao Matheus na mesa de áudio. Vem chegando aí o Notícias da Hora, passando a limpo as notícias da manhã deste 11 de março. Até mais.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.